Boa tarde. O que têm em comum um estilista, uma artista plástica, uma cantora e um fotógrafo?
E a seguir quero fotografar lá assim, pode ser?
Em comum, todos têm um carinho imenso por Lisboa, cidade fonte da sua inspiração.
Exatamente, porque eu acho que um fadista viaja pelo mundo inteiro e deseja ter um palco em Lisboa.
Lisboa é candidata ao prémio de melhor destino para City Breaks no mundo, uma espécie de Oscar do turismo. Nada de estranhar, até porque este ano Lisboa foi eleita como o melhor destino europeu pela World Travel Awards, organizadora destes prémios. A decisão vai ser conhecida 30 de novembro no Qatar. Independentemente da decisão, Lisboa continuará a ser procurada diariamente por turistas do mundo inteiro. Na reportagem Antena 1 desta segunda-feira, mostramos Lisboa nos seus recantos, nas suas formas, nas cores e nos cheiros, com um trabalho da jornalista Mafalda Gameiro. Boa tarde, Mafalda. Esta é uma reportagem feita para a RTP, que adaptastes para uma versão rádio, porque Lisboa também é som.
Lisboa é som e é um exercício extraordinário da minha parte, não é? Porque é uma experiência interessantíssima, porque Lisboa vê-se, mas também se ouve. E eu consegui perceber que se os nossos ouvidos estiverem despertos para os sons de Lisboa, conseguimos visualizar Lisboa através dos nossos ouvidos.
E é isso que se pretende com esta reportagem, que é feita também com o auxílio de alguns personagens que vão percorrendo Lisboa contigo e mostrando Lisboa aos ouvintes.
Eu convidei quatro personagens, quatro figuras públicas conhecidas das artes, de quatro campos diferentes das artes. A Joana Vasconcelos, a Cuca Roseta, do Fado, a nossa fadista, o António Gamito, o fotógrafo, e o Manuel Alves, o estilista. Foi um desafio interessante. Foi um trabalho de 2 meses. Eu estive 1 mês e meio à espera da Joana Vasconcelos. Não queria prescindir da Joana Vasconcelos. É óbvio que é uma mulher com um imenso trabalho entre mãos nesta altura, mas eu quis esperar por ela. E, portanto, juntei estas quatro figuras, pedi-lhes para escolherem em Lisboa os sítios de Lisboa com os quais se identificavam, que no fundo eram fonte de inspiração para o trabalho que desenvolvem todos os dias, e ficou ao critério deles escolherem as zonas de Lisboa que queriam mostrar aos portugueses de uma forma vista e uma forma ouvida. E, portanto, temos aqui quatro cruzamentos de histórias que eu acho que, escutadas, conseguimos vê-las.
E porquê estas pessoas e não outras?
Bem, isto é um exercício que todos os dias nós temos que selecionar, não é? Eu acho que parti para o campo das artes e pensei...
Na inspiração,
portanto, temos que ter aqui ver, fotógrafo. O fotógrafo vai observar os recantos de Lisboa, escolhi este. Há uma seleção que nós temos que fazer, não é? O campo criativo, obviamente, não há aqui dúvida nenhuma. A Joana Vasconcelos tem que entrar aqui. No mundo da moda, acho interessante a figura de Manuel Alves. Há uma expressão que, por exemplo, a Fátima Lopes é uma mulher com muita expressão, mas queria aqui um homem. Gostava de ver aqui um homem, perceber como é que ele se movimenta por Lisboa. Nós vamos ali ao mercado da Ribeira, depois vamos ouvir, e é interessante como ele faz as compras no mercado da Ribeira. E, portanto, cria estas figuras que, obviamente, o jornalista todos os dias seleciona, porque é impossível não fazermos essa seleção.
E tu, Mafalda, como é que ficaste a ver Lisboa depois desta reportagem? Mudou também um bocadinho o teu olhar?
Mudou o meu olhar. E o jornalista é um privilegiado porque nós estamos na rua, o nosso trabalho é de exterior. Portanto, todos os dias saímos para o exterior. Temos que ter uma capacidade de observação acima da média, porque faz parte do nosso trabalho, mas nem sempre olhamos para a cidade com este registro, porque nós, ou porque vamos fazer um trabalho no centro de Lisboa, estacionamos o carro e estamos com muita pressa e vamos só com o objetivo focado de ir fazer uma entrevista num sítio qualquer, mas quando eu estou a olhar para Lisboa, porque esse é o objetivo do meu trabalho, eu ponho-me a olhar para a cidade e a cidade mudou. Esta cidade não é aquela que eu encontrei há um ano, nem há um ano e meio. Eu se calhar já não vinha aqui há 6 meses, mas não estavam aqui estes turistas todos. O que é que se está a passar? E, portanto, eu cruzei-me com imensa gente de todas as nacionalidades. A imagem maravilhosa que é ver aqueles cruzeiros atracados mesmo, é como se estivessem dentro da Rua Augusta quase. São imagens belíssimas e o que eu senti, sobretudo, foi um orgulho imenso. Porque eu, há cerca de um ano e tal, tinha feito uma reportagem sobre o comércio decadente na Baixa Lisboeta. decadente no sentido de... São empresários que estão ali há muito tempo, que apegados aos seus negócios, com um estoque que não é renovado há 20 e tal anos. Nessa altura, Lisboa não era esta Lisboa que eu encontrei. E isto me dei apenas um ano e tal, no máximo 2 anos. Portanto, em 2 anos, Lisboa transformou-se completamente. E aquilo que eu vi e que consegui ver com esta reportagem, eu acho que a maioria das pessoas ainda não conseguiu ver porque não saiu e não foi procurar a nova Lisboa que está a crescer.
Mafalda, Lisboa é linda?
Lisboa é linda.
Uma reportagem dos jornalistas Mafalda Gameiro, Jaime Guilherme, com pós-produção áudio de Carlos Felgueiras e José Guerreiro.
Lisboa é linda! É aqui que eu me inspiro, é aqui que eu vivo todos os dias, é daqui que eu sou.
Eu diria a um amigo que nunca tinha visitado Lisboa, vai a Lisboa porque Lisboa é única.
Não há cidade mais bonita do mundo do que Lisboa.
Lisboa é inspiradora.
Desafiámos 4 figuras das artes a mostrarem-nos a Lisboa que as inspira todos os dias.
Tão bonito. Lisboa quando eu acordo. É a razão porque... Eu gosto tanto desta cidade, deste casario, este nascer do sol, a luz. Sou mesmo apaixonado por Lisboa.
O sol ainda não nasceu e já o estilista Manuel Alves está debruçado sobre o varandim do seu quarto andar, mesmo no coração do Chiado. Na mão, uma chávena de café. No rosto, o encantamento que já lhe é familiar. Manuel deverá ter uma das melhores vistas sobre a cidade. O rio está mesmo em frente, aos pés de Lisboa, onde a esta hora ainda reina o silêncio. 6:30 da manhã.
É uma cidade pacífica, é uma cidade romântica, é uma cidade que tem uma energia muito, muitíssimo própria e sofisticada ao mesmo tempo.
Essa sofisticação e simplicidade simultâneas estão a ser apreciadas pelos turistas que diariamente invadem a cidade. Descobrem as avenidas, mas também os becos. Em Alfama fomos encontrar o fotógrafo António Gamito, no bairro mais antigo da capital.
Espera aí, que isto merece aqui uma foto.
O fotógrafo aparece-nos com um ar descontraído. Nos pés, um par de ténis para poder percorrer o sinuoso bairro. E o jeito é o de quem é capaz de se curvar a qualquer momento para conseguir o melhor ângulo.
Alfama, porquê Alfama? Porque Alfama, para além de ser muito típico, assim ser para mim dos mais autênticos, a moraria também, mas Alfama depois também tem estas coisas, tem assim recantos, assim, por muito bem que se conheça Alfama, a não ser que seja alguém daqui que conhece cada pedra, cada recanto, quem vem visitar Alfama está sempre a encontrar coisas como estas, pequenos pátios, pequenas ruelas, pequenas... E depois umas pessoas que vivem aqui que são muito autênticas.
António deslumbra-se com o bairro como se fosse a primeira vez que o visitasse. O gato à janela, a roupa estendida sem preceito, a senhora que aparece por detrás das cortinas ou a conversa à porta de casa. A máquina de António dispara sob as ordens do artista.
E a seguir quer fotografar lá assim. Pode ser?
Posso tirar uma fotografia sua? Com as carcaças na mão.
Olha lá para cá. Isso.
O sol já nasceu há algum tempo e Manuel Alves, o estilista, sai de casa. São 8 da manhã.
Gosto-lhe muito de andar a pé em Lisboa. Ando imenso.
Ainda é cedo para abrir o ateliê. E convida-nos a acompanhá-lo ao mercado da Ribeira, onde vai com frequência.
Gosto das pessoas, das gentes, da maneira como eles se envolvem nos seus negócios, à maneira bem lisboeta, com os pregões, o barulho, a graça que elas têm.
Manuel entra no mercado da Ribeira e fica deslumbrado com as cores, com os cheiros, e com o modo das gentes que têm negócios de uma vida. Para na florista Lourdes, que todos os dias deixa a Rua do Alecrim e logo Lisboa se sobrepõe às rosas que Manuel quer comprar.
A Lisboa é linda.
Lisboa é das cidades mais bonitas do mundo.
Está a ver? Eu que eu estou, ainda acabei de dizer isso agora.
É das cidades mais bonitas do mundo por duas coisas.
Diga lá, porque...
Primeiro, porque é muito antiga. E segundo, porque tem sete colinas, coisas que as outras não têm. Ainda há dias eu vinha a descer a rua do Alecrim, lá de cima do Camões, vinha ao Cacilheiro a atravessar a rua e vê-se a imagem do Cacilheiro a atravessar na altura que eu venho a descer. É uma imagem espetacular. Isto é só para começar?
Tem toda a razão.
Como homem ligado à moda, não dispensa vistosos arranjos nas jarras que lhe ornamentam a casa.
Quero um destas, quero brancas e vermelhas, muitas vermelhas e brancas.
Das flores, parte para a banca do peixe. Teresa, uma das peixeiras do mercado, revela o seu desânimo sem que seja preciso puxar por ela.
Pois é, isto é que é maravilhoso ver esses peixes aqui. Quer dizer, olha, isto é a coisa mais bonita
que... É mais maravilhoso ver esses clientes. A gente não vende, é mal é esse.
Ah, mas vou eu comprar, está a ver?
Vai comprar?
Claro que sim, então o que é que eu venho aqui fazer?
Manuel acaba por comprar uma pescada.
Olha, pescadinhas, a rabinha na boca.
Não gosto. Por acaso, não é das coisas que eu não gosto muito. Não, minha querida, quero assim, que é para assar, é para ir para o forno, se calhar.
Lisboa, as cores da magia.
Também a fadista Cuca Roseta aceitou o convite de nos mostrar a sua Lisboa. Foi no Castelo de São Jorge que se quis encontrar connosco.
Este é um lugar muito especial para mim. Eu fiz um concerto aqui que me marcou imenso. Acho que foi dos palcos mais bonitos. Exatamente porque eu acho que um fadista viaja pelo mundo inteiro e deseja ter um palco em Lisboa. E o melhor palco que se pode ter em Lisboa é esta vista sobre o castelo. É incrível.
A jovem fadista de 31 anos, fruto da nova geração de embaixadores deste património que é mundial, surgiu descontraída, mas contemplativa. Junto à muralha que tem Lisboa no sopé, Cuca Roseta olhou o céu.
Para mim é muito simbólica aquela entrada de avião, exatamente nesta vista, em que vemos a ponte, vemos o rio, toda uma cidade com cores únicas. E eu digo sempre nesse momento... Não há cidade mais bonita do mundo do que Lisboa.
O castelo estava pejado de turistas, que chegam de avião, de carro e de barco. Os cruzeiros atracados no coração da capital fazem escoar um formigueiro humano que se espalha em pouco tempo pelas ruas da cidade. De navio já chegaram este ano mais de 300 mil turistas. Nem todos vão até Alcântara, onde se encontra o Porto de Lisboa, mas onde nós fomos encontrar a prestigiada artista plástica Joana Vasconcelos.
Esta é a paisagem que me acompanha todos os dias, a qual eu vejo do meu escritório e do meu ateliê. Apesar de muito industrial, é um lugar de uma forte poética e da poética da expansão, a poética da partida e da chegada. E eu penso que por isso... Eu me estabeleci aqui no Porto de Lisboa e neste local porque todos os dias observo as cargas a irem e a chegarem e penso sempre que também esse é o lugar do português, esse também é o lugar do artista, que é partir para outros mundos, expor noutros lugares e ao mesmo tempo ver o mundo a chegar a Lisboa.
Do mundo já chegaram a Lisboa 4 milhões de turistas este ano. Do mundo têm chegado para ficar... milhares de estrangeiros. Na moraria vivem 29 nacionalidades. A fadista Cuca Roseta já deixou para trás o Castelo de São Jorge e decidiu que o seu percurso não poderia dispensar uma ida à moraria.
Estamos às portas da moraria, temos o mundo aos nossos pés. É um espaço multicultural. Passear na moraria não acontece todos os dias, é sempre especial para mim e principalmente na Rua do Capelão.
A Rua do Capelão, juncada de rosmaninho.
A Rua do Capelão, juncada de rosmaninho, que era o que faziam quando havia as procissões, que é também algo tão bonito e que faz parte de Lisboa. Se o meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras do chão que ele pisar no caminho.
Se o meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras do chão.
É mesmo obrigatório vir aqui, até porque não há nada mais, mais Lisboa do que ver as ruínas, as casinhas, as janelas. Isto é algo que é típico nosso e que é tão bonito.
No mercado da Ribeira, o estilista Manuel Alves tem as compras quase feitas. Ainda esteve na banca da fruta e por lá se perdeu.
Sou como uma criança num bazar de brinquedos, só me apetece levar tudo.
Sai do mercado da Ribeira e, sem pretensões, senta-se na primeira tasca.
Meu Deus. Vou sentar aqui um bocadinho, aqui assim, tomar um café.
Escolhe uma mesa cá fora, com o sol de frente e com os carros estacionados em espinha, a tapar-lhe a vista, mas não o ânimo.
Não tenho aspirações já às esplanadas muito cuidadas, etc. Esta simplicidade para mim é o suficiente e agrada-me. Estou cá fora, o céu está bonito, a luz está bonita.
É essa luz de que todos nós falamos e a que ninguém fica indiferente, que é muitas vezes o ponto de partida para as escolhas que Joana Vasconcelos faz quando concebe um trabalho.
Eu uso na minha obra uma paleta cromática que tem muito a ver com a luz de Lisboa. Eu uso umas cores de um tom muito escuro, porque é o tom que compensa esta excedente de luz branca que nós temos em Lisboa.
O fotógrafo António Gamito acaba de subir ao mais recente mirador da cidade, o Arco da Rua Augusta. Para quem vive da fotografia, é paragem indispensável para quem quer respirar a brisa que vem do rio e sentir o silêncio que não chega ao topo. É o local perfeito. Lisboa avista-se num ângulo de 360 graus.
Não é à toa que aqui são feitos tantos clipes, tantas publicidades, mesmo estrangeiras que vêm cá, Portugal inteiro, mas Lisboa é muito escolhida também pela sua disposição. Toda a gente tem um telefone ou uma máquina, toda a gente tira registro deste sítio fantástico.
Cá embaixo, na Rua Augusta, impera uma confusão de sons capazes de perturbar uma conversa.
É um barulho constante, é um burburinho constante. Aqui não é os carros, é as pessoas, é os artistas de rua. Há sempre movimento, há sempre qualquer coisa a acontecer nesta rua.
O fotógrafo já aqui viveu durante 5 anos e recorda essa azáfama desassossegadora.
Morar aqui nesta rua, a Rua Augusta, que é a rua mais, tirando o Chiado, é das ruas mais populadas, viver aqui é assim um bocado caótico. Eu vivi aqui para aí 5 anos, se calhar um pouquinho mais. Tive um estúdio aqui e depois acabei por viver cá durante um tempo e confesso que ao fim de um tempo já estava um bocado saturado. Era ali em cima, no terceiro andar.
Apesar do fermezim da Rua Augusta, são poucos os portugueses que aqui habitam. O centro da cidade está longe de estar povoado. 500 mil pessoas estão espalhadas pelo coração da capital e algumas artérias. No Chiado deverão circular por dia cerca de 200 mil pessoas. O estilista Manuel Alves vive e trabalha aqui e não trocaria a montra mais moderna de Lisboa por outra zona da cidade.
Gosto muito de ver pessoas, gosto de olhar para as lojas, gosto de olhar para as cores que as pessoas vestem, o modo como é que elas se vestem, o modo como elas andam. E às vezes até o cheiro, que é uma coisa que eu gosto muito, de sentir o bom odor das pessoas. Eu sinto-me muito bem aqui. isto para mim é uma paixão. Todos os dias frequento esta área, esta zona da cidade, porque eu vivo perto, passeio muito por esta zona, frequento os cafés, frequento os sítios que o Chiado tem. Lisboa está na moda, muito na moda, porque aquilo que se perdeu no mundo, Lisboa não perdeu, continua a ter aquela magia que se perdeu noutras cidades, que é a autenticidade. Lisboa é autêntica.
Diríamos que pelo Chiado passa o mundo que nos visita. Aqui deixa a cultura que traz na bagagem, a língua, as tendências, o registro relaxado de quem vem para ver, cheirar e provar. Um mundo que leva depois uma mala cheia de Lisboa, que faz dela o que entender. Mas, ao que parece, tem feito bom uso do maior souvenir que se pode levar da capital. Um elogio à cidade. Essa cidade que Joana Vasconcelos vê como grandiosa ao posicioná-la no mapa-mundo que cobre uma das paredes do seu ateliê.
A dimensão da cidade de Lisboa é uma questão poética, porque não é uma questão nem geográfica, nem contabilizável, ou seja, a nível estético, intelectual, a nível gastronómico, a todos os níveis, a cidade de Lisboa é uma cidade que expande. E essa dimensão não é quantificável, porque apesar de geograficamente Lisboa ser uma pequena ponta, Lisboa amplia e emana de si para o mundo.
O roteiro por Lisboa está concluído. Curto é certo, tendo em conta o que ficou por escutar. Os nossos artistas não trocam Lisboa por nenhuma outra cidade do mundo. É a sua maior fonte de inspiração.
Criar Lisboa é criar futuro.
Diz Joana Vasconcelos.
Olha, Lisboa é muitas vezes um regalo.
Não duvida, António Gamito.
Vestir Lisboa é uma segunda pele.
Está disso seguro, Manuel Alves.
Cantar Lisboa é uma responsabilidade muito grande.
Cuca Roseta saberá o que diz.
Lisboa é linda!
Lisboa é linda, uma reportagem dos jornalistas Mafalda Gameiro e Jaime Guilherme, com pós-produção áudio de Carlos Felgueiras e José Guerreiro. Será Lisboa a mais linda de todas? Só para a semana, dia 30, ficaremos a saber se Lisboa ganha o prémio de melhor destino para City Breaks no mundo, um galardão máximo do turismo. Na próxima segunda-feira, nova reportagem, Antena 1.